Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016, e esse é o episódio 225 do podcast. Eu estou preparando meu material de estética para esse semestre, de uma disciplina que eu ministro que chama Introdução à Estética e História da Arte. E um dos livros que eu vou utilizar na disciplina é um livro do Mário Vargas Llosa que chama A Civilização do Espetáculo. Nesse livro, é um livro com vários artigos, digamos assim, vários ensaios, em que ele fala sobre essa ideia da gente estar substituindo o valor, de fato, da arte, da cultura em geral, por outros valores, né? Sei lá, econômico e principalmente essa questão do consumo, da mediatização, dos processos e tal. E aí, numa passagem aqui, ele fala um pouco sobre a questão da utilização meio que exagerada, talvez, assim, de determinados fatos do cotidiano, e principalmente do horror do cotidiano como um produto de espetáculo, principalmente no jornalismo. Então ele diz o seguinte, abre aspas, "Outro material que ameniza muito a vida das pessoas é a catástrofe. Todas elas, desde terremotos e maremotos até crimes em série, principalmente se neles houver agravantes de sadismo e perversões sexuais. Por isso, em nossa época, nem a imprensa mais responsável pode evitar que suas páginas se tinjam de sangue, cadáveres e pedófilos. Porque esse é um alimento mórbido, exigido e reivindicado pela fome de espanto, que inconscientemente pressiona os meios de comunicação por parte do público leitor, ouvinte e espectador." Fecha aspas. Então, uma primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente vê essa passagem é que esse fato ele sempre existiu de alguma maneira na cultura como um todo. Então sempre existiu um certo apreço pela dor, pelo sofrimento do outro, pelo grotesco. Isso sempre se deu de alguma forma. Mas o que o Mário Vargas Llosa argumenta, o que ele fala dessa passagem para frente, é que no contexto atual isso existe também como uma medida de entretenimento. E que essa é a grande diferença. Então sempre existiu um pouco desse encanto aterrorizante pelo sofrimento, pelo medo, pela dor do outro, mas isso nunca teve, nessa interpretação como ele coloca, essa medida de entretenimento que tem hoje. Claro que a gente pode fazer um paralelo com as pessoas que eram, sei lá, os gladiadores antigos e o sofrimento, e os suplícios públicos e tudo, e óbvio que ali existia um nível de entretenimento. Mas nunca existe um nível de entretenimento massificado como existe hoje, principalmente porque não existiam, obviamente, os meios para se fazer isso. E aí ele finaliza essa discussão com um argumento que eu acho que é bem significativo, ao falar que isso tem a ver com o espírito meio que da nossa época, que é de entender que tudo deve ser entretenimento. Então, como eu falei, né, em outras épocas existiu o uso da dor e do sofrimento como entretenimento, em alguma medida e sempre existiu, mas nunca foi tido isso dessa maneira como é hoje, que sempre é entretenimento para a maior parte das pessoas, de uma forma quase que inconsciente. Então ele fala o seguinte, outra passagem aqui, abre aspas. "Essa é uma realidade enraizada em nosso tempo, a certidão de nascimento das novas gerações, uma maneira de ser, de viver e talvez de morrer do mundo que nos coube, a nós, felizes cidadãos destes países, a quem a democracia, a liberdade, as ideias, os valores, os livros, a arte e a literatura do Ocidente ofereceram o privilégio de transformar o entretenimento passageiro na aspiração suprema da vida humana, e o direito de contemplar com cinismo e desdém tudo que aborreça, preocupe e lembre que a vida não é só diversão, mas também drama, dor, mistério e frustração." Fecha aspas. E aí eu acho que essa é a grande diferença, né? Desde Aristóteles, o Aristóteles comenta essa questão do aspecto trágico, que poderia, obviamente, ser utilizado como entretenimento, mas ele tinha um efeito muito maior do ponto de vista educativo, ao ensinar que a vida envolve dor, envolve sofrimento, que isso não é necessariamente diversão, mas é um ponto de reflexão para a gente entender o como a gente pode direcionar a nossa própria vida. Então, quando tudo se torna entretenimento, que é essa a visão do Vargas Llosa para o mundo que a gente tem hoje, então a gente perde esse foco da reflexão da importância da dor e do sofrimento para lidar com a própria vida. E daí não é de se espantar que tanta gente esteja envolta com depressão, com falta de significado na própria vida, com angústia, porque se tudo é entretenimento, o primeiro sinal de dor na sua própria vida vira algo imensurável e difícil, obviamente, de lidar. Eu vou deixar no post o link para esse livro do Vargas Llosa, para você conhecer se achar que é interessante. Eu acho que é uma obra fantástica. Ele é mais conhecido pela obra literária. O Vargas Llosa é um escritor peruano Ele já ganhou o Nobel de Literatura, então é um cara bem conceituado na literatura, mas ele tem alguns textos mais teóricos também, e esse é um livro que ele reúne vários desses textos mais analíticos sobre a cultura atual. Eu acho que vale a pena para conhecer também esse ponto de vista dele. Então isso, fica essa dica de leitura aí para você hoje, de repente para ler no final de semana. Então, até amanhã.